בעזרת השם, דף י"ז, תלמוד דג'י מגילה. הסתרנו דף ט"ז עמוד ב' נוברס, נעשה צ'מניה ג'יבאשו. אמר רבי יוסף, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. אונס ואגונס אסלמית חסום, אהו יסודו לתורה, תאופינא דו קפיטולו. אי בעזרת השם, קומסאו נובו קפיטולו, סגונדו קפיטולו, מסכת מגילה. פעם אמרה, אמר רבי יוסף, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. פעם רבי יוסף, אהו אינטרסנצ'י. É mais importante estudar Torá do que proteger vidas. Com certeza a pessoa que vê alguém em perigo de vida tem que parar de estudar e salvar a pessoa. Porque aqui se trata de proteger vidas. O que a pessoa deve fazer? A pessoa deve estudar Torá ou virar um policial, um bombeiro, um soldado? Fala Rabi Yosef, deve estudar Torá. Isso fala Rabi Yosef. De Meikara Hashib Lele Mordechai Bata Dalet. Porque vimos que Mordecai teve duas etapas em sua vida. Mordecai, antes do milagre de Purim, era um grande rabino, era um grande sábio da geração, e depois do milagre de Purim ele virou vice-rei, entrou para a política, um pouco da Pérsia, para proteger o povo de Israel, com certeza. Não por interesses pessoais dele. No princípio, o pastor menciona Mordecai depois de quatro nomes. Ou seja, Mordecai tinha uma certa importância. O Lebassov, e no final, depois que ele entrou para a política, Batar Hamishá, o pastor menciona o nome de Mordecai depois de cinco nomes, para que ele caia um pouco de nível. Mesmo que ele está salvando vidas, protegendo o povo de Israel, porém, ele parou de estudar a Torá. Vimos também no Daf anterior que parte do Sanedrim, parte do tribunal do povo de Israel, se separou um pouco de Mordecai. Não gostou que ele parou de estudar a Torá na maioria do seu dia. Isso fala que é meio carácter, no princípio você tem no Pasuk, Asher Bal Im Zerubavel. Esses são os sábios que vieram junto com Zerubavel, que era um dos líderes do povo de Israel que fez essa leva do povo de Israel para a terra de Israel, construiu o segundo Bet HaMikdash. Quais são essas pessoas? Yeshua, Nehemiah, Sariah, Raaliah, e depois Mordechai Bilshan, Mordechai o Poliglota, depois de quatro nomes. O Lebassov teve depois. O pastor menciona, esse primeiro pastor se trata antes do milagre de Purim, quando Koresh, que veio antes de Ahasverosh, deu permissão para o povo de Israel ir para construir o segundo Beit HaMikdash, veio Ahasverosh, parou isso, proibiu essa construção, e esse próximo pastor se trata na época de Dariá, veja o filho de Ahasverosh, que também era o rei, que ele sim deu permissão para o povo de Israel construir o Beit HaMikdash. O Lebassov teve depois... Na época de Dariávez está escrito Rabbaim im Zerubavel. Esses são os sábios que foram com Zerubavel para a terra de Israel. Yeshua, Nehemiah, Azariah, Aramiah, Nachmani. E depois Mordechai Bilshan. Depois de cinco nomes Mordechai. Aqui se vê que Mordechai caiu um pouco de nível. Continuamos. Amarav eitem Arav Shon Bar Mata. Fala o sábio. Gadol Talmud Torah Yoter Mibinyan Beit HaMikdash. Agora fala o sábio, uma novidade ainda maior. O que é mais importante, estudar Torá ou construir o Beit HaMikdash? Fala que o sábio é mais importante estudar Torá. Se a pessoa tem duas opções, ou ele vai estudar Torá, ou ele vai participar de certo modo na construção do Beit HaMikdash, é melhor ele continuar estudando Torá. Chegou os manos de Baruch Ben Neriah Kayam, todo o tempo que Baruch Ben Neriah, Baruch filho de Neriah, que era o rabino de Ezra, Sofer, estava vivo, loi nicho Ezra ve'ala. Ezra Sofer, Ezra o escriba, não deixou o seu rabino e foi construir o Beit HaMikdash. Continuou lá na Babilônia e estudando Torá. Depois que o seu rabino faleceu, ele foi para a terra de Israel construir o Beit HaMikdash. Quis ver que é mais importante estudar Torá do que construir o Beit HaMikdash? Amar Rabba Marav Yitzhak Bar Shmuel Bar Marta, fala o sábio, Gadol Talmud Torá Yoter Mikibud Da Avai. Fala o sábio, mais importante estudar Torá do que honrar pai e mãe. Ou seja, a pessoa não pode desprezar o pai e a mãe. Se o pai e a mãe precisam dele, ele tem que ajudar. Por isso ele tem duas opções. Ele vai para Yeshivá e vai estar longe do pai dele e da mãe dele. Não vai estar aplicando nenhuma honraria com o pai ou com a mãe. Está estudando o Torá. Ou ele pode ir para sua casa, não ir para Yeshivá e ajudar o pai e a mãe, mas que eles não precisam, vai honrar eles. O que é mais importante? Fala, mãe, é mais importante ir para Yeshivá isso da Torá. Shekol otan shanim she Yaakov vino bebet ever, que todos esses anos que Yaakov vino estava na yeshiva de ever, lo ne'enash, ele não foi castigado por estar longe do seu pai Yitzhak. Nos afirma que Yaakov vino foi castigado por todos os anos que ele estava na casa de Lavan e não estava honrando Yitzhak e Rivka. Porém, esses anos que ele estava estudando a Torá, ele não foi castigado por isso, porque estava fazendo algo mais importante ainda. Estava na Yeshiva estudando a Torá. Damar Mar, como fala o sábio, começamos da Fiozai em cima. Lamanimush notav shel Ishmael, porque a Torá cita quantos anos Ishmael tinha quando ele morreu. Ishmael não era um tzadik. Então, por que a Torá tem que ensinar quantos anos ele tinha? Fala Gemara que dele a res baish notav shel Yaakov. É para a gente aprender o que aconteceu com os anos da vida de Yaakov Avinu. Vamos ver na frente. Dirtim que foi o que fala o pastor. Veres nechaye Ishmael, meat shana ushloshim shana vesheva shonim. Quando Ishmael faleceu, tinha 137 anos. Kama kashish Ishmael me Yitzhak. Quantos anos Ishmael tinha mais do que Yitzhak? Arbisa, 14 anos. Arbisa shnim. Dirtim que fala o pastor. Veavram ben shmonim shana vesheshanim beled tagaret Ishmael. Avram tinha 86 anos quando Ishmael nasceu de Agar. Leavram, para Avram. Urtiv, outro pastor que fala, Avram, ben me'atshena be'ivaledo et Yitzhak beno. Avram Avinu tinha 100 anos quando Yitzhak nasceu. Então temos uma diferença entre 86 e 100, de 14 anos, que Ishmael era mais velho do que Yitzhak. Urtiv, outro pastor que fala, Yitzhak be'esheshim shana beledet otam. Yitzhak tinha 60 anos quando Yaakov e Esav nasceram. Fala na Barca, amava Ishmael que deite ali de Yaakov. Quantos anos Ishmael tinha quando Yaakov nasceu? Se Yitzhak tinha 60, Ishmael já 14 a mais. Barashevim Verbat, já 74 anos. Kama faixa Mishnei. Então, quantos anos restam para Ishmael viver? De 74 até 137. Shitinutlat, 63 anos. Fazendo a conta. Vetane, fala Braita. E aí Yaakov avino bechashen itbarech me'aviv ben shishim be'shaloshana. Yaakov Avinu, quando ele foi abençoado por Yitzhak, quando ele roubou as bênçãos de Esau, como sabemos, ele tinha 63 anos. O Boba Perek met Ishmael. Nessa mesma época, Ishmael morreu. Dertivo, como fala o Pasuk, Vayar Esav, Kiberer, Esav viu que Yitzhak abençoou Yaakov e falou para ele se casar com uma mulher que não seja do povo de Canaã. E aí, na continuação, ele diz, Vayelech Esav el Ishmael. Esav foi até Ishmael. Vaikach et Machlat, bat Ishmael, se casou com Machlat, filha de Ishmael, achod Nevaiot, irmã de Nevaiot, um outro filho de Ishmael. Falou, mas mais uma vez, Neymar, disse que o pastor fala, bat Ishmael, que Machlat era filha de Ishmael, ele é deixa achod Nevaiot, eu não sei já, consequentemente, que ela é irmã de Nevaiot, outro filho de Ishmael. Então, por que o pastor menciona que ela era filha de Ishmael, irmã do filho de Ishmael? Para que isso? Primeiramente, isso vem nos ensinar. Shekitcha Ishmael, o met. O que aconteceu foi que Ishmael noivou Machlat com Esav. E ele morreu. Não conseguiu casar ela. Veisia Nevaiot. Quem casou ela com Esav foi Nevaiot, outro filho de Ishmael. Ahia, o irmão dela. Então, se resulta daqui que Yaakov tinha 63 anos quando ele recebeu as brachot. Ishmael morreu. Fala, Gmar. Shitinutlat, então você tem 63 anos. Verbisa, Ademitealit Yosef. E passaram 14 anos que Yaakov trabalhou 7 anos por Leá, para Lavan, em Aram Naadaim. E mais 7 anos para Rachel. E depois Yosef nasceu. Quando Yosef nasceu, Yaakov falou para Lavan que ele quer trabalhar mais alguns anos para ter rebanho. Ele vai ser assalariado agora. Trabalhou mais 6 anos. Então fala Gemara, quando até que nasceu Yosef, passaram 14 anos. Hashivim Leshiva, então ele tinha 63, e mais, 70, e mais 14 são 77. Urtiv o pastor que fala, Yosef ben Shloshim Shana Beomdo Lifnei Paro. Yosef foi vendido, foi na prisão e virou vice-rei. Yosef tinha 30 anos quando ele virou vice-rei e foi na frente de Paro. Interpretou o sonho de Paro, como já sabemos. Então se temos já 77 mais 30 são 107. A Mea Vesheva, então 107 anos. Shev de Sová, Betart de Kafna. Agora, para Yosef encontrar Yaakov, passaram mais alguns anos. 7 anos de fartura. E mais 2 anos de fome no Egito. No segundo ano de fome, Yaakov se encontrou com Yosef. Então, se passaram mais 9 anos. A Mea Veshitza, então estamos 116 anos. יהיו וכתיב פריאו פסוק פעלה, ויאמר פרעה אל יעקב. פרעה הביא ליעקב את פרעונתו פרעי. כמה ימי שני חייך? כואנת עוזר לזבוסתי? ויאמר יעקב פרעה אל פרעה פרעה ופרעה, ימי שני מגורי 30 ומעט שנה. Eu tenho 130 anos. Não 116, pelo nome da minha vexitzarávia. Conforme a conta aqui, ele devia ter 116 anos, não 130. E lá, chamamento, você vê daqui, Arbaia Sreshnim, derrava bebet ever lochashiv leum. Fala em Mará, que Jacob passou 14 anos estudando Torá. Ele tinha 63, quando ele recebeu as brachot de Yitzhá, foi para Yeshiva de Ever, antes de se casar, passou 14 anos lá. Quando ele tinha 77, ele foi para a casa de Lavan, trabalhou mais 14, depois mais 6, etc. Então, falando em Lohashivlo, esses anos não foram contados na conta de anos que Jacob foi castigado por não ter honrado Yitzhak. Você teria como falar, Breta? E Jacob bebet ever mutman arba yisrei shana. Jacob estava secretamente na Yeshiva de Ever, para Esav não perceber, não ia matar ele lá. Esav queria matar Jacob, para ele receber as brachot que Jacob recebeu. Ele estava 14 anos lá. Ever med lachar sherad Jacob vino learam naraim shteishani. Ever morreu depois de 2 anos que Jacob já estava com Lavan em Aram naraim. Yatsam isham balo learam naraim. E a Gemara fala que ele saiu desses 14 anos e foi para Aram naraim. Voltando já à conta, Nitzak chamada Laber ben Shivim Eshava Shana, que se vê que 163 quando ele recebeu as brachot, mais 14 que ele estudou. Então quando ele viu Rahê naquele poço, ajudou ela a pegar água, ele tinha 77 anos. A questão é Minala de Lomianash. Qual é a fonte disso que ele não foi castigado? Por esses anos que não honrou Yitzhak, ele ficar, ou seja, conforme essa conta, tínhamos 116 anos, conforme a conta primeira que a gente fez, para que chegar em 116 anos quando Jacob viu Paró, temos que somar mais 14 anos que ele estudou na Yeshiva de Ever, então soma assim os 130 anos que Jacob viu e falou para Paró. E você fala, como você sabe que Jacob não foi castigado por não ter aplicado nenhum ato de honraria com Yitzhak e Rifká, esses anos que ele estava estudando o Torá? Tem até como falar, Breda, Nimtzai Yosef Shepiresh Me'aviv Esrimushtaim Shana. Se resulta que fazendo a conta, Yosef se separou do seu pai durante 22 anos, Kesheu Shepiresh Yaakov Avinu Me'aviv. Assim como Yaakov se separou do seu pai Yitzhak durante 22 anos, não honrou ele, assim também Yosef se separou de Yaakov durante 22 anos, como um castigo para Yaakov. Isso eu falo, é uma novidade muito grande aqui. A questão é, de Yaakov Tlat Neshita Avian. Fazendo a conta, devemos ter também os 14 anos que Yaakov trabalhou, estudou Torá na Yeshiva de Ever. Devemos ter, então, em vez de 20, de 22, devemos ter 36. 36 anos de que o Senhor devia se separar dele. Ele, por isso, fala, não é que ele não foi castigado por esses 14 anos. Arbisa de Abba Bet Ever Lohashim Leon. Hashem não castigou ele por estar estudando Torá, porque ele fez algo mais importante do que fazer algum ato de honraria para pai e mãe. Ele foi no Yeshiva estudar Torá. Quando ele estava na casa de Lavan, trabalhando lá para se casar com Leá e Rahê, fazendo algo muito grande para se casar com as matriarcas, porém, era mais importante para ele estar junto com o pai dele, honrando ele. Porém, com relação a isso da Torá, ele não foi punido por causa disso. Porém, perguntando, sof, no final das contas, de Betlavan Estrim Shninavia, por que falamos que Jacob ficou 22 anos longe de Yitzhak? Ele ficou só 20 anos na casa de Lavan. 14 anos para se casar com Leá e Rahel, 7 e 7, e mais 6 anos para trabalhar para o rebanho dele. Então são 20 anos. Por que ele foi castigado 22 anos? Vamos lá. Ela Mishum de Shtai Beurha Tartinshnin. O motivo é porque ele ficou no caminho, ele demorou de chegar entre a casa de Lavan até Yitzhak, 2 anos. Detalhe como fala a Breta. Yatsam Aram Naraim, o Balor e Sukkot, ele saiu de Aram Naraim, foi para uma cidade chamada Sukkot, Vassar Sham Shmonaesre. Shumanassar Chodesh, ele ficou lá 18 meses, um ano e meio. Shimon, como falou, passou que Jacob nasceu Sukkot, ele foi para essa cidade, vai ver no bairro, ele construiu uma casa para o inverno, são 6 meses do outono e do inverno. Ele mecneu a Sukkot, depois ele fez duas Sukkot, para 2 épocas de verão, 2 vezes primavera e verão, é mais um ano. Fez para o seu rebanho, também ele ficou nessa Sukkot, aos comentaristas no verão. O BPT, Asan Shishakodashim. Em Betel ele ficou 6 meses. Vekris Vahim. Estava lá sacrificando sacrifícios para Hashem. Somando 2 anos que Yaakov ficou entre Aram Naharaim até onde Yitzhak estava, na terra de Israel. Ele demorou mais 2 anos, porque ele foi punido com 22 anos longe de Yosef. Para se ver sim daqui que o estudo da Torá é mais importante do que a pessoa, honrar pai e mãe. É proibido desprezar o pai e a mãe, com certeza, mesmo que isso seja natural. Não tem nenhuma questão com relação a isso, mas com relação a atos de honraria, que o pai não precisaria necessariamente, é mais importante ir para a Yeshiva. Adralalach Megillah Nikret. Terminamos o primeiro capítulo do Baruch Hashem, Megillah Nikret. Parabéns para aqueles que acompanharam, tenho certeza que tivemos muitos conceitos interessantes no primeiro capítulo, e não menos nesse segundo capítulo, a Koreta Megillah. É um capítulo com um tom mais ligado à Halakha, da leitura da Megillah, quem vai ler a Megillah, quando se lê a Megillah, em que língua, não deixa de ser interessante e importante para nós. Fala a Mishnah, a Koreta Megillah é uma freia loyatza. A pessoa que lê a Megillah ao contrário, do fim para o começo, não sai da obrigação. Kralte, a pessoa leu a Megillah de cor. Kralte algum, ou ele leu a Megillah em aramaico. Becholashon, ou em outro idioma. Loyatza, não sai da obrigação, tem que ir lá no Miguel em hebraico falar Agmaraki. Ava, porém, explicando melhor essa lá, Corinho Taleloazot Belas, a pessoa que entende outros idiomas, por exemplo, um brasileiro que entende português, pode ler a Miguelá em português. Ou seja, a Miguelá tem que estar escrita num pergaminho caché, numa tinta caché, porém, e também no alfabeto hebraico, porém, se escreve lá. A Megillah no alfabeto hebraico, porém no idioma português, transliterado com as letras hebraicas para o idioma português, e a pessoa lê em Purim, ele sai da obrigação de falar a Mishnah. Ve'aloe se chama Shulit Yatza. Agora, a pessoa que só entende o português, por exemplo, outra língua, e escutou a Megillah em hebraico, será que ele sai da obrigação ou não? Fala a Mishnah, ele sai da obrigação. Porém, o contrário não acontece. Se a pessoa só entende o hebraico, não o português, escutar a Megillah em português, não sai da obrigação. Com certeza, o hebraico tira a pessoa da obrigação, mesmo que a pessoa não entende. Porém, as outras línguas, a pessoa tem que entender. Isso que fala aqui a Mishnah, vamos entender isso melhor na Gemara, em extenso, no próximo daf. Kras Sirugin. A pessoa leu a Megillah com interrupções. Leu um pasuk, interrompeu, certo tempo. O Mitnanem está cochilando, um pouco concentrado, porém não tão concentrado assim, e a Tzai sai da obrigação. Agora vai explicar como se está a pessoa cochilando e vai escutar a Megillah. A pessoa estava escrevendo uma Megillah e falando as palavras ao mesmo tempo. Dorshá, a pessoa estava lendo a Megillah e estudando a Megillah, explicando para alguém a Megillah. Então essas explicações interromperam aqui entre as palavras os psukim da Megillah. O Maguia é uma pessoa que está lendo uma Megillah para corrigir, ver se está bem escrita a Megillah. E o que vem de boa e atzá, se a pessoa teve intenção. Em todos esses casos de sair da obrigação, ele sai da obrigação. Ou tanto se ele interrompeu no meio um pouco, entre os psukim, ou estava cochilando, ou estava escrevendo a Megillah enquanto ele estava lendo, ou estava explicando a Megillah, ou estava corrigindo a Megillah, ele sai da obrigação. Com a condição que a Megillah estava escrita de forma válida. Agora vai explicar como você está escrevendo a Megillah e lendo vai ser de obrigação se a Megillah não está toda escrita. Não é uma Megillah válida, é como se estivesse lendo de cor. Agora vai explicar isso. Vem lá, se a pessoa não tem a intenção de sair da obrigação, a Loyatza não sai da obrigação. Haitaktuva Bessa. O que acontece se a Megillah está escrita com uma tinta amarela? O Bessikra, uma tinta vermelha. O Becumus. Cumus é uma resina de uma árvore que é um pouco escuro. O Becancantum, ou está lendo, ou está escrevendo a Megillah com uma tinta de sapato. Uma graxa de sapato escreveu a Megillah. Será que ele pode ler essa Megillah ou não? Alaniar, se a Megillah é escrita sobre o papel, como nossos papéis de hoje em dia, que são feitos de plantas, de celulose. Valadiftera, ou está a Megillah está escrita sobre um pergaminho que não foi curtido. Não está tão bem preparado assim. Loyatza não sai da obrigação. Atitektuva shurit, até que a Megillah esteja escrita em hebraico, ou seja, no alfabeto hebraico, ala sefer, sobre um pergaminho perfeito, o bedioi com a tinta clássica de escrever. A Megillah tem que estar escrita de uma forma profissional, não de forma improvisada, sobre o papel, ou com uma tinta vermelha, ou outro tipo de tinta, que não é a tinta oficial de escrever pergaminhos. Fala, mano, Minane, Mili, qual é a fonte disso que a pessoa que lê a Megilá de trás para frente, começou do final e foi até o começo, não sai da obrigação, a Marava disse Rava. De Amarca, porque falou, pastor, que estava, e que Ismanam, o povo recebeu sobre si e cumpri todas as mitzvot de Purim, de Kismanam na época certa, no dia 14 de Adar, para as cidades não eram emuralhadas na época de Yoshua, dia 15 para as cidades sim emuralhadas. Fala, galera, mas Manam lema frealo, assim como a pessoa não pode inverter os dias para festejar a festa de Purim, festejar a festa de Purim no dia 14, se a sua cidade deveria festejar no dia 15, a Ktavam lema frealo, assim também com relação à leitura da Megillah, não pode ir à Megillah, invertida a sua ordem, tem que ir lá primeiro, passou primeiro. E o último passou por último. Pergunta para a Midi Criativa. Aha. O passou menciona que algo com relação à leitura da Megillah. O passou fala Kirtavam Bekizmana. O povo do Senhor recebeu sobre si e cumpriu todas as mitzvot que são escritas na festa de Purim. Mishloach Manot Matalot Nevionim. Também a leitura da Megillah. Também o Mishte. Também a refeição. O passou não se trata só com relação à leitura da Megillah. Se trata que a pessoa tem que cumprir as mitzvot de Purim no dia certo, não trocar os dias. Então não se vê daqui que a pessoa que leu a Megillah no dia certo, porém ao contrário, não sai da obrigação. Entendeu? Porque falou o Passuk. O Passuk fala que o povo só recebeu sobre si festejar esses dois dias de Purim. Certas cidades no dia 14, certas cidades no dia 15. Não se trata de relação à leitura da Megillah para vocês só. Ela me acha que então se aprende essa alaha desse posto. Desse tipo que falou posto. Vem a ele, Niskanim, vem assim. Esses dias são lembrados. Lembrados sempre através da leitura da Megillah. O povo de Israel lembra dos detalhes da história de Purim. Vem assim. E são cumpridos com todas as mitzvot. Itkazehira leasia. A Torá que a Megillah associou a leitura da Megillah com as mitzvot de Purim. Que o que? Mas ele me afria lo, assim como com relação às mitzvot de Purim, não pode trocar o momento, em vez do dia 15 para o dia 14. A Zechira Lema Frelo também, com relação à leitura da Megillah, além de ser a mitzvah de fazer em Purim, que não pode fazer um dia diferente, também a leitura da Megillah tem que ser na ordem certa. Primeiro passuk, no momento certo, primeiro. Último passuk, por último. Isso fala aqui a Gemara. Está na fala preta. A mesma coisa com relação ao Alel. O Alel em Rosh Chodesh, o Alel nas festas, não pode começar o Alel de trás para frente. Vehem Bekriat Shema, também com relação ao Kriat Shema, o Betfilé também com relação à Amidá, não pode falar a última brachá primeiro, trocar uma das brachó da Amidá. Para na Alel Miná, como você sabe que não podemos falar o Alel do fim para o começo? Por que não? Fala na Rabá, fala Rabá, diz tipo que falou o Passo, Mizrach Shemesh Ad Mevô, o Passo que fala, e me ensinamos esse Passo no Alel, que Mimizrat Shemesh Admevom e Ular Shemashem. Do leste quando o sol nasce até o oeste quando o sol se põe, louvado vai ser Hashem. O que o pastor compara o louvor de Hashem com o nascer do sol e o pôr do sol? Fala que irá, o pastor veio comparar, porque assim como o sol começa sempre no leste e termina no oeste, assim também o alerta tem que começar do começo e terminar no final. Além das mensagens e dos ensinamentos bonitos que se aprende desse pastor, tem alguma alahá que o pastor veio nos ensinar, e isso fala Rabba. Você fala um outro pasuk. Esse é o dia que Hashem fez algo importante para nós, como nas festas que falamos do Alel. O Rosh Chodesh, que é um dia importante para nós, vamos louvar Hashem. Que o pasuk vem nos ensinar na Alahá? Fala aqui, Yosef. Assim como o dia começa no começo, termina no final do dia, também o Alel tem que ser organizado. Começa no começo, termina no final. Havia Maravilha falou outra fonte para esse mesmo Alahá. E aí chama Hashem Evorach, que seja o nome de Hashem abençoado. Fala Maravilha, que seja, significa que temos que louvar, fazer o Alê como ele é, na ordem certa. No começo, no final, no final. Viravnachman Balitzak, Beitem Maravilha, Barakom, Amar falou, sabe o meacha desse passu, meata veadolam, a continuação desse passu. De agora, eternamente Hashem vai ser louvado. Assim como de agora, eternamente é cronológico. Assim também, a leitura do Alel tem que ser organizada do começo até o fim. Kriyat Shema. Como você sabe que não podemos ler o Kriyat Shema do fim para o começo? Tem como falar a preta. Kriyat Shema, Kirtavá, Diveré. Fala ele uma outra alaha. Fala Neb, temos que ler o Kriyat Shema em hebraico, no texto original. Esse é o primeiro dilema. Mesmo que a pessoa entenderia outra língua, não pode ler em outra língua. Fala Chachamim, a pessoa pode ler o Kriyat Shema em qualquer idioma, com condição que ele entenda esse idioma. Se ele só entende o hebraico, só pode ler em hebraico. Maitama, fala Chachamim. Maitama, por motivo do primeiro dilema, que a pessoa tem que ler o Kriyat Shema em hebraico. A marca porque falou passou, viramos a página. Vehayu, passou que falava, Yu advarim ele. Essas são as palavras. Significa, essas são as palavras, porque você não fala Elo advarim. Essas são as palavras que temos que ler de manhã e à noite no Kriyat Shema. Vehayu significa que a Vayatani, como elas são, temos que ler como elas são. Elas foram recebidas pelo povo de Israel em hebraico, temos que ler em hebraico. Verabana, Maitama, qual o motivo do opinião de Rahamim que podemos ler o Kriyat Shema em qualquer outro idioma? A marca porque falou, passou que Shema, escute Israel. Por que o pessoal não fala Shimu, Israel, escutem Israel? Fala que Rahamim, escuta Israel, significa cada pessoa pode falar o Kriyat Shema em qualquer língua que ele entende. Isso fala que Rahamim. Verebi na mehaktiv Shema, como o Rebbe que fala que a pessoa tem que ler em hebraico, vai explicar a palavra Shema. Aumi Baalei, precisamos para um outro ensinamento. Hashma leos neva, mas até muito significa. Quando você lê o Kriyat Shema, você tem que escutar também o que você está lendo. Isso que é Shema Yisrael. Cada pessoa tem que escutar o que a pessoa está lendo para sair da obrigação do Shema Yisrael. Verá a balança, abre que eu vou me rachamim, que não aprenderam isso do Shema. Keman de Amara, Kuret Shema, velo Yishmei leos no yatsan. Rachamim sustenta que, como essa opinião que fala que a pessoa que leu o Kriyat Shema e não escuta o que ele leu, ele sai da obrigação também. E aparentemente essa é a alaha. Verá a banana me active veayu. Rachamim que falou que a pessoa pode ler o Kriyat Shema em qualquer idioma, o que eles vão falar com a palavra veayu. Essas são as palavras, parece que tem que ler o texto original em hebraico. Precisamos dessa palavra veayu para um outro ensinamento. Shelo yikra lemafreya. Nosso ensinamento, não podemos ler o Kriyat Shema do fim para o começo. Veayu significa ter que ler como ele está. Do começo para o fim. Verebi shelo yikra lemafreya minale. E da onde Rebbe aprende essa alaha que não podemos ler do fim para o começo, se ele já usa esse veayu para outra alaha. Mitvarim advarim, porque eu posso falar veio advarim a ele? Porque não fala veio advarim a ele? Essas são as palavras que temos que ler, porque esse rei, advarim, é o mesmo sentido. Fala que Rebbe, advarim, vem ensinar uma outra alaha. Essas são as palavras que temos que ler exatamente como está, do começo até o fim. Verabaran advarim advarim lomash malu. E Chaim, que aprenderam essa alaha da palavra veio, não de advarim, eles sustentam que não se aprende nada dessa palavra advarim. O pastor poderia falar Dvarim ou Advarim, é o modo que a Torá escreveu. Falar Rahamim, ele fala que não. A Torá escreveu um pouco diferente para nos ensinar essa alahá que não podemos ler o Kriyat Shema do fim para o começo. Porém, no final das contas, também Rebbe e também Rahamim concordam que não podemos ler o Kriyat Shema de uma freia. Temos que ler na ordem certa. Fala na Lema Kassavá Rebbe, Kola Torá Kula Becholashon Nebra. Talvez vamos falar que Rebbe sustenta que quando lemos a Kriyat Torá na sinagoga, podemos ler em qualquer idioma, quando que o Sefer Torá seja escrito no alfabeto hebraico, mesmo que escrito em português, poderíamos ler transliterado ao português e ler a Kriyat Torá em português. Nisa Kadatach Belashon HaKodesh, lembrar, porque se você fosse falar que Rebbe sustenta que só podemos ler a Torá na sinagoga em hebraico, Lama Lile Mirtav, Veio, porque o pastor tem que falar Veio Advarim a ele, que temos que ler o Kriyat Shema em hebraico. Você sempre temos que ler a Torá em hebraico quando vamos cumprir uma mitzvah com essa Kriyat Torá. Fala aqui não, Itzrich, é sem necessário. Pode ser que podemos ler em hebraico, temos que ler em hebraico a Kriyat Torá na sinagoga, ou não, não faz diferença, por quê? Saca da Dachamina, porque podemos pensar Shema Kirabanan, poderíamos interpretar essa palavra Shema escute, como Chaim sustentam que poderíamos ler um Kriyat Shema em qualquer idioma, mesmo que sempre teríamos que ler em hebraico na sinagoga, talvez com relação ao Kriyat Shema, a Torá especifica, você pode ler o Kriyat Shema em qualquer idioma que você entende. Katav Rahmaná, veio, por isso a Torá fala que não, veio, tem que ler o Kriyat Shema como ele está, fala Rebbe, em hebraico. Lema Kassav Rahmaná, Koratura Belashon HaKodesh, lembra, talvez você vai falar com relação a Rahamim, que falam que a pessoa pode ler o Kriyat Shema em qualquer idioma, significa que, com relação à Kriyat Torá na sinagoga, tem que ler em hebraico. Por isso a Torá veio aqui e inovou com a palavra Shema P permitindo, falando que o Criatim é uma exceção. Desde a Kadatar, Becholoshon lembrar, porque se você fosse falar que a criatura da sinagoga pode ser falada em qualquer idioma, lá Marina Mirta Shma, porque o pastor tem que falar que com relação ao Shma Israel, você pode ler em qualquer outro idioma. Você sempre é permitido ler em qualquer idioma para cumprir uma mitzvah, como a criatura na sinagoga. Falando aqui, não, Itzrich, é sem necessidade de Shma Israel. Salaka da Tehamina que podemos pensar, velho, querebe. Talvez sempre podemos ler a criatura em outro idioma. Porém, o pastor fala, velho, advarima ele. Essas são as palavras. Talvez Hamim ia concordar com o Rebbe, essas são as palavras que temos que ler como texto original. Por isso o pastor fala Shema, escute, e não fala Shim'u, para que cada pessoa pode ler o Kriyat Shema no idioma dele. Isso, fechamos o assunto do Kriyat Shema, Tfilah Minala. Qual é a fonte com relação à reza, que não podemos trocar a ordem das brachot? Fala Gemara, detalhe como fala a verdade. Shimon HaPikuli histir 18 brachot lifnei Rabban Gamliel. Shimon HaPikuli, um sábio, organizou as brachot da Amidah na frente de Rabban Gamliel, ala seder b'Yavne, na ordem que temos hoje em dia, a ordem que temos que respeitar, na cidade de Yavne. Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, v'Av Rabbi Matita, tá, tem que falar que na Breda está escrito, me'av esrim skenim, ubaem kama nevim, 120 sábios, entre eles alguns profetas, tiknu, shmunai estre brachot ala seder. Decretaram as 18 brachot na ordem certa. Tem duas versões, quem é que estipulou essa ordem, ou foi Shimon HaPikuli, ou esse grupo de sábios. Vamos explicar isso melhor na continuação. Agora a Mara vai trazer algo que deveria estar na teoria em Maseret Brachot. Porém está em Maseret Megillah, algo com relação à Amidah. Está na Rabban falar a Breda. Minei Shombrim Avot. Qual é a fonte que temos que fazer uma Brachá? E a primeira Brachá da Amidah, mencionando os patriarcas. Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov. Deus de Abraham, Deus de Yitzhak, Deus de Yaakov. Finalizando uma Guina Abraham. Como você sabe isso? Shinemar, como que falou o pastor? Avula Hashem Benelim. Quando você vai louvar Hashem, mencione os Bneelim, os fortes espiritualmente, que são os patriarcas. Essa é a primeira brachá da Amidah, esse, que eu passo, esse capítulo no Teilim menciona antes. O Minayin Shomrim Gvurot. Como você sabe que na sequência mencionamos as bravuras de Hashem, como a ressurreição dos mortos, também as chuvas, uma bravura de Hashem, como vimos em Maseret Taanit. Shinemar que falou o pastor, Kavul Hashem, Kavod Vaoz, quando você vai louvar Hashem, mencione a glória dele, a força dele, a bravura dele. Essa é a segunda bracha da Amidah, o Mechai Ametim. O Minayin Shomrim Kudushot. Como você sabe que tem que fazer a terceira bracha, mencionando a santidade de Hashem, Atakadosh, etc. Shinemar que falou o pastor na sequência, nesse mesmo capítulo, Kavul Hashem, Kavod Shemo. Louvem Hashem, respeitando o nome dele, Ishtachavu Hashem Be'adrat Kodesh, e louvem Hashem, se curvem perante Hashem, mencionando a santidade de Hashem. O Maral Lomar Binah HaKdusha, como vocês sabem, temos que falar o Atachonen Adam Dat, Chonen Adat, depois da Brachá do Takadosh, porque a Brachá do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, Chuchma Binah Vadat, Shinemar porque falou o Passu. Vakdish et kdosh Yaakov ve'et Elokei Yisrael ya'aritzu. Louvem Hashem. O Smich Rei, eu posso falar próximo a isso. Ve'aduto e'ruach pina. E através que a pessoa louva Hashem, Hashem recompensa ele, dá para ele discernimento, entendimento, sabedoria. Então, depois que falamos Atakadosh, pedimos para Hashem nos dar Chokhma Bina Vadat. O Mara Olomar Tshuva Achar Bina, porque os Chamim estipularam a brachá da Tshuva, brachá do arrependimento, depois a brachá do entendimento da sabedoria, e sempre que falou o pastor, por favor, Yavin, depois que o coração da pessoa discerniu que ele tem um problema, ele identificou o problema, vexá, faz a tshuva, se arrepende, tshuva vem da linguagem de retorno, a pessoa tem que retornar para a sua pureza original, quando a pessoa faz tshuva, ele não vira uma segunda pessoa, ele retorna e vira o que ele originalmente era, sem o pecado. Verá falo e depois Hashem vai curar ele. Então depois que Hashem, que a pessoa pede o conhecimento, deve pedir a tshuva, isso que você leva vou vir, esse é o discernimento, a sabedoria, vexar, ele faz a tshuva. E a pergunta melhor se essa explicação, lema, refuá, batra de tshuva. Depois que você falar verá falo, depois que a pessoa faz se arrepende, Hashem vai curar ele. Por que não falamos o refaeno? Depois a brachá de Hashem, a brachá de Hashem tshuva. Vamos falamos assim, תכתיב כפלו פסוק, וישוב אל השם וילחמהו, פס התשובה, ישם ותפילה שישב עושה, ואלוקינו כי הרבה לסלוח, ותפוס השבת שפרדועה, תפוס פוסס אחרי פיינג, ישם שפרדועה, תפוס זה רוצה בישובה, פלו מוסלח נעבינו כי חתנו, פיג'מוס של השם פרדועה, הקסטיין, מה יחזי דסם חתאה? פוקם עושה סיפוקליזה נסי פסוק, כפל כתפוס אחרי פיינג'מנטו, ואין הוא פרדו. סמוכה, פוקם עושה נספר לנו פרימר פסוק, ושאף, ורפא לו, דפוס כתפוס עושה חפנג'י, השם קורא אלי, פעם הכתיב קרא אחרינה, תאים הוא עוד לו פסוק, כחזור לסה קסטו. הסולח לכל אבונייכי, הרופא לכל תחלואייכי, השם צ'פרדוע, סוספקת זה דפוס צ'קורא, הגוי משייך את חייכי, דפוס זה צ'סאובה, סוס פרובלמס פסואי, סוס לימיטסויס, כי סיבה כי, פרימר ואין פרדו, דפוס זה קורא. Vamos ver na continuação como vamos explicar esse primeiro passo que fala que tem a cura depois do arrependimento, são duas curas diferentes. Fala agora, lembra de Geulah Verefuah Abadas Tichai? Você tem certeza que depois do perdão temos que pedir a redenção pessoal da pessoa e depois a cura? Daqui o passo que fala diferente, Veshav Verafalo, depois do arrependimento, depois da tshuva, a pessoa é curada. Então por que afastar a brachá da cura da brachá da tshuva? Fala que maneira resolvendo essa questão, essa cura que a pessoa recebe logo depois que ele se arrependeu, fez a sua tshuva, não é uma cura física de saúde. Ela é uma cura do perdão. Ou seja, falamos como interesse quando a pessoa peca, Loaleno. Então ele fica doente espiritualmente. Existem bactérias espirituais, entre aspas, que acabam infectando a pessoa depois do pecado. Quando a pessoa faz tshuva e se arrepende, mesmo antes de ele ser perdoado, ele já é curado dessa doença espiritual. Depois que ele faz tshuva, como deve ser, ele se confessa, ele faz o vidu, ele se arrepende, ele para de pecar, com certeza. Ele tenta fazer alguma certa estratégia para o futuro não pecar outra vez. E ele se arrepende, fez o tshuva, ele é curado espiritualmente. Depois a Shem perdoa ele. Depois fomos a Lutzeb tshuva, depois Lach Navinu, depois a Goel Israel, que Hashem redime a pessoa, salva a pessoa dos seus problemas pessoais, e depois a cura física que a pessoa recebe. Então, a questão é por que os Hamim aproximaram a bracha da redenção pessoal da pessoa? Que Hashem resolve para os seus problemas depois da bracha do perdão, que é a sétima bracha. Por que não a bracha da cura física da pessoa? Amarava disse, uma vez que o povo de Israel vai ser salvo no Shvi'it, no sétimo ano da Shemitah, chamado Jubileu, Lefiga Kva'ua Bashvi'it. Por isso, eles colocaram essa brachá da redenção pessoal da pessoa na sétima brachá da Amidá. Amarava, Amarmar, porém, a Brata fala diferente, Bashishit Kolo. No sexto ano da Shemitah, vai ter boatos que Mashiach está chegando. Isso vai ser o sexto ano antes de Mashiach chegar. Bashvit, na Shemitah, Milchamot. Logo, ele vai ter guerras. Infelizmente, vai ter guerras no mundo. E o povo só vai estar envolvido dessas guerras. Isso vai ser na Shemitah, o ano que não se trabalha a terra. Bemotzai Shvit, depois que passa a Shemitah, Ben David Ba, vem o Mashiach. Então, você vê que Mashiach vai chegar não na Shemitah, um ano depois da Shemitah. Então, por que estipular a brachá de Goel Israel, da redenção pessoal da pessoa, com a sétima brachá da Amidá? Deve ser a oitava brachá da Amidá, um ano depois da Shemitah. Fala Milchama na Mitrata de Geulai. Fala um conceito muito interessante. A guerra do final dos tempos é uma introdução à redenção do povo de Israel. O povo de Israel vai ser redimido no meio da escuridão. Essa guerra é uma introdução à redenção do povo de Israel. Mashiach vai ajudar o povo de Israel a resolver a situação que o povo de Israel está. Sem a guerra, aparentemente, falar Gemara, Mashiach não tem como vir. Mashiach tem que vir resolver algo e não simplesmente chegar quando está tudo em paz. Então, por isso, uma vez que a guerra é o começo da redenção, através de Mashiach, então se menciona a Goel Israel, a redenção do pessoal da pessoa na Amidá, como a sétima brachá, que é paralelo à Shemitah. O Maragulomar refuá Bashmiri. Então, por que os Hamim colocaram a brachá da cura física da pessoa como oitava brachá da Amidá? אמר רבי אחא, פעל רבי אחא, מתוך שניתנה מילה בשמינית, מבס כברית מילה, אפית נויתה וג'יה דוד דובבה, שצריכה רפואה, ידובי פריסה דקורה, לפי כך כבר הוא בשמינית. נתאום סתמים סינס שפולרנו כברכה דקורה, כי תהיה וכו איתה וג'יה דוברית מילה, תהיה ותמין כבר איתה וברכה דעמידה. ומה הוא לומד ברכת השנים התשיעית, תאו פורקים סקוינס אתם מוזמנון הברכה, הברכה דו סוסטנטו, הברכה דה פרנסה, אמר רבי אלכסנדרי פלוסביו כנגד מפקי שערי. מוצ'יבו הם, פורקאוזו דקלס פסואס, קומרסיאנצ'יס, כלוונטו וספרסו דסקויזה, סובי ופרסו דוס מנצ'ימנטוס, יקבו דסטרוין דוס פובריס. דכתיב ופלו פסוק, שבור זרוע רעשה. פלו פסוק, כי הוא פרווסו, quer quebrar os pobres. Significa isso. Não, como vocês não é um ladrão. O ladrão ele não mira os pobres não têm dinheiro, ele mira os ricos. Quem mira os pobres e acaba roubando deles de certa forma são os comerciantes que sobem os preços das coisas, de mantimentos básicos, e por isso tem a nona brachá. A nona brachá da Amidá, a brachá do sustento, que todos pedem que tenha fartura, se vai ter fartura vai ter mais oferta, e o preço vai cair. Então, mas a oferta é comparado com a demanda das pessoas, e o preço vai cair. E David que amra batinita amra, e quando David Amra criticou esses comerciantes que sobem os preços, ele falou no nono capítulo do Teilim. Então os Ramim colocaram essa brachá do sustento na nona brachá da Amidá. Mesmo que, se abrimos o Teilim, esse passou que está no décimo capítulo do Teilim, para mim eu falei em outro lugar que é o primeiro e o segundo capítulo do Teilim, é um capítulo só que foi dividido no meio. Falam, Mara Olomar Kibbutz Galuyot Lachar Birkat Hashanim. Por que os caminhos colocaram a brachá do Kibbutz Galuyot? O recolhimento da diáspora, o povo de Israel voltando para a terra de Israel, depois a brachá do sustento. Qual é a relação entre os dois? Falam, Dirti, porque falou, Passu, Beatem, Arei, Israel, Arfechem, Titnu, Perichem, Tissal, Leami, Israel. O Passu fala que a terra de Israel vai ter fartura, vai ter frutas, para o povo de Israel, que carvou lavô, porque eles estão voltando do exílio. Então, quando o povo de Israel volta do exílio, antes disso, Hashem já mandou brachá na terra de Israel, brachá do sustento, para ter lá na terra de Israel o sustento para as pessoas que estão voltando da diáspora. Então, primeiro vem a brachá do sustento na Amidá, depois a brachá da do Kibbutz Galuyot. Porque é uma chinita Kibbutz Galuyot, mas uma consequência disso que o povo de Israel se reuniu na terra de Israel, na Sadim Bareishem Hashem, julga os perversos. Hashem vai ter que limpar as pessoas, purificar as pessoas e vai julgar certos perversos. Shinema, como falou o Pasuk, Vashiva Yadi Alaya, Vetzov, Kabur Sigair. Depois que o povo de Israel se reunir na terra de Israel e não vai ter mais diáspora, Hashem vai começar a julgar as pessoas. Vai ter que purificar as pessoas através de castigos, através de outras mitzvot, conceitos que a pessoa pode fazer. Portanto, o próximo passuk é Vashiva Shoftaich, que é a Barishona. A próxima passuk, depois da brachada Kibbutz Galuyot, reunião das diásporas, tem a brachada dos juízes. Vashiva Shoftaich, que é a Barishona. Vekiva Shina Sadim Minareshaim, depois que Hashem pune os perversos, Kalua Poshim. Então, aqueles que são os Poshim. Os Poshim aqui são aqueles que negam a Torá, Lo Aleno, falam que a Torá não é de Hashem. Lo Aleno, eles vão ser aniquilados. Vekolel Zedim Imaim. Na Brachá de Gramashim, que é essa Brachá que estamos mencionando, a queda, o extermínio desses perversos, então mencionamos também os Zedim. Os Zedim são pessoas que pecam no povo de Israel, não pecam porque têm tentações, pecam só para enervar e provocar Hashem. Esses são perversos, tanto quanto esses que falam que a Torá não é de Hashem, e vão ser aniquilados. Pessoas que pecam por tentação, eles vão ter que passar por um processo de purificação, mas não vão ser aniquilados. Shinema, como falou, passou. Veshvor poshim, hataim yachtav, os poshim, esses hataim, que são essas duas pessoas que mencionamos, vão ser aniquilados. Vekiva shikalu aposhim, depois que mencionamos a brachá de Ramal Shinim, qual é a brachá que vem depois? Que depois a queda dos poshim, depois a queda dos poshim, mitromemet keren tzadikim. O brilho dos tzadikim, dos justos, começa a brilhar. O reconhecimento é muito mais claro agora. Os perversos foram punidos e os tzadikim foram reconhecidos. Então, vem a brachá de Yalat tzadikim, vela chassidim, dirtir, como falou o pastor, vekol karnei reshaim, agadea, trumam na karnei kanot tzadik. Depois que o brilho dos perversos foi cortado, eles foram punidos, então o tzadik ele começa a ser reconhecido e o brilho ele começa a brilhar mais. Vekorel gerea tzedek ima tzedek. Nessa brecha de ala tzedekim e ala chassidim, temos que mencionar também os convertidos. Shinemar, como falou o Pasug, impense batakum adata penezaken. Você tem que respeitar um sábio, tem que reconhecer ele, o valor dele, levantar para ele. O smichre, e próximo aí tem outro Pasug, vechiagui tremger. O próximo Pasug fala, quando tem um convertido no meio de vocês, você tem que respeitar ele, tem que amar ele também. Por isso mencionamos o convertido no meio da brecha do tzedekim. Continua a ver, Eicha mitromem et karnam. Em que lugar do mundo esse brilho do Siddiquim vai brilhar? Esse reconhecimento vai estar focalizado a qual lugar do mundo? Yerushalayim, a capital religiosa do povo de Israel. Shema, como falou o Pasuk, Shalu Shilom Yerushalayim, Shalom Abayim, aqueles que amam Yerushalayim vão ter paz, são os Siddiquim que amam Yerushalayim, amam espiritualidade. Então, depois dessa brachá de Mishan, Meftach Latzadikim, ensinamos a brachá de Bonei Yerushalayim. De que ela se divinita Yerushalayim, depois que Yerushalayim vai ser construída, Badavi Mashiach vai chegar. Depois da brachá de Bonei Yerushalayim, tem a brachá de Matzmiach Kerem Yeshua, a brachá do Mashiach, Shema como falou o Pasuk, Achadeshu Bnei Yisrael, depois que o povo de Israel voltar para a terra de Israel, vão construir a terra de Israel, construir Yerushalayim, o Bikshu et Hashem Elokeem e David Malkam. E vão pedir para Hashem a vida de Mashiach. Então, depois de Yerushalayim, vem Mashiach, por consequência, de quem vai chegar David, depois que Mashiach vai chegar, bata tefilah. Então, vai vir esse momento de tefilah, de rezas, para Hashem construir o Bet HaMikdash. E Hashem salvar o povo de Israel e ter piedade do povo de Israel. Hashem, como falou o Pasuk, vai vir o time larkoti, e se martim bebet tefilati. Depois que Mashiach chegar, o povo de Israel vai estar alegre na casa da reza. Ou seja, vai ter uma ênfase à reza nesse momento para que Hashem construa o Bet HaMikdash. Vekim HaShebá Tfilah, então depois da Bracha de Mashiach tem a Bracha de Shomea Tfilah. Depois da Bracha de Shomea Tfilah tem a Bracha no trabalho do Bet HaMikdash. Vekim HaShebá Tfilah, depois que o povo Israel rezar bem, Bat Avodah, vai chegar ao trabalho do Bet HaMikdash. Essa Bracha de Retzei HaMachazir Shechinat Torah Tzionos. Como falamos, Vashevet HaAvodah LiBeitecha. Shinema, como falou, passou o tempo de Zivchehem de Ratzon al-Mizbechi. Depois que o povo de Israel rezar para Hashem, Hashem vai trazer para o povo de Israel o Bet HaMikdash. Vekiva Shebat Avodah, depois que Hashem vai construir o Bet HaMikdash, Bata Todah, vai chegar o momento de agradecer a Hashem. Então, depois de Amachazel Shechinat Torah Tzion, falamos o quê? O Modim, a brachá do agradecimento a Hashem. Shinema, como falou, passou, Zoveach Todah Yechad Deneni. O pastor fala, Zoveach, significa os sacrifícios. Ele sacrifica o sacrifício de Todá, o sacrifício de agradecimento a Hashem. Significa que, antes de tudo, depois que Hashem vai devolver o trabalho do Bet HaMikdash, vai ter um momento de agradecer a Hashem. Depois do Retzei tem o Modim. O Mar é o Lomar Birkat Kohanim. Achar o Da. Por que os Hamim decretaram falar Birkat Kohanim depois do Modim? Dirtiv, como falou o Pastor, vai Issar Aron et Yadav Elaham. Vai Varechem. Aron colocou suas mãos sobre o povo e vai abençoar eles. Ele desceu de fazer o sacrifício de Hatat, Olá e Shlamim. Ou seja, depois que Aaron já sacrificou os seus sacrifícios, então ele vai abençoar o povo de Israel. Então depois da Brachá de Amachazel Shechinat Torah Tzion, que é a Brachá do trabalho do Bet HaMikdash, tem o Modim, agradecer a Hashem, e em seguida já tem Birkat Kohanim. Pergunta para Eima Kodem Avodah, por que não fazemos então a brachá de Birkat Kohanim antes da brachá do trabalho do Bet HaMikdash, que o pastor fala que Aaron vai abençoar o povo de Israel e fazer Birkat Kohanim. Depois menciona os sacrifícios, falando no salário da terra. Não faz sentido falar assim, de tempo que falou o pastor, ele ameaçou da Hatat. Aaron vai descer depois que já sacrificou os sacrifícios. Miktiv lá, solta, o pastor não fala que depois de fazer Birkat Kohanim vai sacrificar os sacrifícios. Significa que ele já sacrificou os sacrifícios, por isso depois da brachá do trabalho do Bet HaMikdash, depois tem o Birkat Kohanim. A pergunta é, lembra a Hara Avodah? Por que não fazer o Birkat Kohanim logo depois da brachá do trabalho do Bet HaMikdash? Porque tem um modinho no meio. Como a louça cada tarde, não faz sentido falar assim. Dirtir, porque fala o Pasuk, Zoveach Todah. O Pasuk fala, você vai sacrificar o sacrifício de agradecimento. Depois de você poder sacrificar o sacrifício, agradece a Hashem. Pergunta, mais razi de Sam Hadai, Porque você aprende esse pasuk que aproxima o modim com a brachá da avodá, smochá, e você aprende outro pasuk que aproxima o brincado com a nida da brachá da avodá do trabalho. Fala, mistabra avodá, veodá, radamita aí. Por lógica, decidimos isso, fala Gumará, que o trabalho do Beit HaMikdash e agradecer a Hashem é a mesma coisa. Isso fala Gumará. Explica os comentários, como pode ser que é a mesma coisa? Sacrificar um sacrifício é a mesma coisa que agradecer a Hashem? É verdade, é a mesma coisa. Fala os comentários, quando a pessoa agradece a Hashem, a pessoa também sacrifica algo. A pessoa sacrifica o seu ego, o seu orgulho, quando ele agradece a Hashem, ele está percebendo aqui que é Hashem que ajudou ele. Ele não fez as coisas por força própria, então está sacrificando o seu ego. Isso fala os comentaristas, por isso é a mesma coisa que um sacrifício. Os dois louvam a Hashem da mesma maneira. Por isso aproximamos a brachá do trabalho do Beit HaMikdash com a brachá do agradecimento, depois o Birkat Kohanim. Ah, pergunta meu, Mara'u lomar sim shalom achar Birkat Kohanim. Então por que tem a brachá da paz depois da Birkat Kohanim? Tirti porque falou o pasuk, v'samot shmi adonai Israel, v'ani avarechem. Depois que os Kohanim, eles abençoam o povo de Israel, Hashem abençoa o povo de Israel. Então qual a brachá de Hashem? Brachá da Kadosh Baruch Hu Shalom. A brachá de Hashem é a paz. A paz material e paz espiritual. Shema como falou o pasuk, Hashem evarech et amo b'shalom. Hashem abençoa o povo de Israel com paz. Essa é a principal brachá que Hashem dá para o povo de Israel, quando o povo de Israel merece a paz em todos os aspectos. Isso fala aqui agora. Paramos aqui por hoje. No próximo vamos ver outros conceitos com relação à Amidah também. E uma questão muito interessante. Será que podemos ler a Megillah? Que falta uma palavra só. Será que uma Megillah é válida ou será que não é válida? Não vale a pena perder. Espero ter vocês no próximo dia. Baruch Adonai Olam. Amém.